Turning now to the book of the prophet Jeremiah, chapter 2 and verse 13.
Eu estou abrindo hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. E o nosso título simplesmente é Nossos Dois Grandes Erros. Antes de virmos a Deus ou buscarmos Ele, antes de virmos a Cristo, nossos dois maiores erros. Bem, lendo por um momento de outro versículo, o versículo 9, lemos essas palavras de Deus, que é dadas através de Jeremias. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Aqui, argumenta com nós, Deus. Essa é a forma que ele aproxima-se de nós para tentar nos ganhar. E é dado através do profeta que roga. Ele está rogando que ele dê mentes ativas, mentes que estão prontas para ouvir e pensar. Aqui é o argumento de Deus para conosco. E esses são argumentos que Deus usará geração após geração, até o fim do mundo. São argumentos contínuos. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. E essa porção da Escritura é selada por todo o tempo, para aplicar a nós. E aqui no versículo 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquele que é de nenhum proveito. Aqui é uma introdução para o argumento que vai seguir. Porém, só usaremos um versículo. Mas aqui nessas páginas é um após a outra, argumentos para a alma. E aí, versículo 12. Rapidamente, eu só quero introduzir. A mensagem começa: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Essa é uma introdução que aponta que o homem e a mulher faz uma decisão terrível na vida. Se distanciar de Deus, ignorar a Deus e buscar esse mundo e as coisas materiais para sua satisfação e felicidade. Tome cuidado, tenha medo pelo povo que eles fizeram por si, com si, o desastre, a catástrofe dessa decisão que eles tomaram. Horrorizai-vos, ó céus, espantai-vos. Verdadeiramente desolados, diz o Senhor. E a ideia disso é ter medo pelo povo. Desolado é ilustrado como um choque quando algo acontece e o choque toma essa forma, que de repente você se sente com a boca seca. E esse é o termo usado, traduzido, desolado, aqui na nossa passagem, que é uma tradução muito boa. Literalmente é chocado, tão chocado que a sua boca seca, sua saliva para, você está horrorizado com o estado que as pessoas se levaram. E é com essa introdução que você tem essas palavras do versículo 13, porque o meu povo, bem, o termo meu povo é um meio de introdução também. Quem é o povo que fez esses dois cometeu esses dois erros, essas decisões desastrosas? E aqui tem dois sentidos da mente: é abandonar a Deus, e a outra é buscar essa vida presente e material. Eles são descritos como o meu povo, um povo privilegiado. Eles são os israelitas que tinham um treinamento especial para trazê-los a Deus, muitas demonstrações do poder dele em suas vidas. E também para nós pode se estender isso. Somos um povo privilegiado. Ouvimos muitos dos aspectos dessa mensagem antes, talvez. Somos pessoas que é dada vida confortável nessa era moderna, somos privilegiados. É meu povo no sentido que temos privilégios. Mesmo assim, com toda a instrução que nós temos, toda ajuda, todo ensino, os dons que Deus nos deu, racionalidade, poder de argumentação, de entender, cometemos pecados. Mas estou explicando termos, porque aqui tem diz, cometemos duas maldades. E essa palavra traduzida maldade aqui no grego, distrações erradas, coisas que são erradas porque machucam e porque destrói também. Então, as pessoas que deviam ser capazes de pensar, deviam saber melhor, diz o Senhor. Os fatos, fatos errados, distrações, e são dois aqui. Poderíamos pensar neles como um, porque é uma fé rejeitada, e aí busca-se outras coisas, mas o Senhor nos dá as bases do pecado, rebeldia contra Deus, coloca em duas maldades, duas ações da mente. E eles cometeram duas maldades. Uma é abandonar o manancial de águas vivas. E essa é uma linguagem de ilustração. Deus se chama um manancial de água, água viva. Bem, um manancial você poderia interpretar facilmente. Você não precisa de nenhuma ajuda minha. Um manancial, claro, sugere algo que proporciona gratuitamente e é abundante, flui, tem uma grande quantidade de alguma bênção ou graça de Deus. E sem custo é disponível para ti. De graça, porque Cristo veio, ele sofreu e morreu por todos aqueles que pertencem a ele, por todos aqueles que receberiam o seu amor e a sua mensagem, e não existe nada para pagar para vir a ele e para ter vida espiritual e transformação. É constante durante a vida. Uma vez que esse manancial flui na sua vida, nunca para. O manancial clássico continua, continua. É natural, contínuo, é para ser usado, é estável. Aquela água pura. Bem, a ilustração é óbvia. Você vem a Deus e é o que ele proporciona. Ele só traz coisas puras. É algo refrescante, é um manancial. Pensamos, nesse exemplo. É influencial, tem produção e é o que faz a sua vida. Onde tem uma grande um manancial natural, tem também vegetação, o solo é enriquecido, irrigado, existem plantas e árvores de todos os tipos que podem ser crescer, e existe uma pessoa, existe uma comunidade que se reunirão lá, construirão casa e viverão lá, e vai ser uma comunidade que prosperará, porque existe água, existe abundância. Então, o manancial, ele quer dizer tudo aquilo que tem bênção de Deus para todos aqueles que virão a Ele, para dar a eles comunhão com Deus, ajudá-los e abençoá-los, encorajá-los e levá-los a esse caminho, essa jornada para o céu. Deus abençoa com essa ilustração do manancial. E aí, Deus também chama uma alternativa a isso. Uma vida para esse mundo. Eu não quero nada de Deus, nada de fé, nada da Bíblia, nada de Cristo, nada da mensagem da salvação. Eu quero fazer tudo para mim. Eu quero. Algumas pessoas dizem, eu quero ser famoso. Outros dirão, eu quero ser rico. Eu quero ter uma vida confortável. Eu quero gozar da minha vida da maneira que eu escolher. E eu quero que todas as minhas satisfações, felicidade, desejos venham dessa vida. Bem, alternativa. Nas ilustrações dessa passagem que roga, é que eles estão abandonando a mim, a fonte de água viva, o manancial de água viva. Eles fizeram isso, eles não querem ajuda dos altos. Vamos pensar nessa ilustração. Se não existisse água, eles teriam que fazer tudo por si. Eles vão ter que trabalhar, inventar sistemas feitos pelo homem, resoluções do homem, não de Deus. Essa é a alternativa. Bem, se você não tivesse um manancial, numa facilidade, você teria que, de repente, cavar do solo um grande buraco. Alguns são muito grandes, talvez, até como essas piscinas modernas, e você teria que colocar uma linha para que segurasse, como um fundamento para segurar a água, e você teria que descobrir maneiras diferentes de buscar, coletar aquela água, mas sistemas que podem ser quebrados, que não são confiáveis, porque vai acabar quebrando, aí vai a água vai ser perdida, vão ter gotejos, e também é difícil de construir, custa muito, por causa disso vai pertencer a alguém, alguém vai ter feito isso, a água não será mais gratuita, será cara, e será uma água que às vezes pode ser poluída, suja até, com certeza será uma água não refrescante, não terá comparação com a água gratuita do manancial, o grande manancial. E isso é inferior. Provavelmente, como eu disse, vai secar, vão ter gotejos, vai acabar secando. Não é algo que você pode confiar. Não existem plantas e árvores em abundância. Ninguém escolhe viver lá. Por causa disso, a diferença é imensa. E é Deus que coloca dessa maneira. Ele ilustra. Ele diz aqui: meu povo cometeu, fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de água viva e cavaram cisterna. Cisternas rotas que não retém água. Que diferença, vida com o Senhor. Você vem, se arrepende dos seus pecados a Cristo, você reconhece todos os seus pecados, estolezas, seu passado, seu egoísmo, todo o orgulho do coração humano. Você confessa a Deus tudo que você disse, fez de hostil, tudo que machucou a Deus, o seu coração descrente, ímpio, que rejeitou a Deus, você não mostrou gratitude a Ele, você não o adorou, não o louvou, não o serviu, não o estudou, nada dessas coisas você fez, você não tem vida espiritual, você é um pecador contra Ele, distanciado de Deus, mas agora, porque Deus te humilha, humilha o seu coração, Ele move no seu coração com o Espírito Santo. Você confessa os seus pecados a Ele. Não para um pregador, não para um padre, não para um rei, não. Mas para Deus. E você acredita em Cristo, no que Ele fez na cruz do Calvário. Ele sofreu e morreu por bilhões de pessoas na história do mundo que confiariam nele. E você diz a Deus: eu dependo do sofrimento e da morte expiatória de Cristo para pagar pela punição devida a mim, pelo meu pecado. Eu dependo dele, eu não tenho nenhuma justiça, eu não mereço, eu não posso assegurar a minha salvação, a vida eterna. Você confia nele, você se arrepende a ele, você roga a ele e você entrega a sua vida a ele. E aí, queridos amigos, a fonte flui na sua vida e você tem nova vida, nova natureza, novo caráter dado a você por Deus, sua vida espiritual. E você pode orar a Ele, amá-Lo, entender a palavra de Deus. Existe tanta diferença. Você tem a faculdade da oração e você ora a Ele. E habilidade de orar e você caminha com Ele e você ama a Ele. Queridos amigos, a felicidade no seu coração, na sua alma e todos os problemas que você pode passar na vida, Ele estará com você. E você coloca diante dele e confia nele, e você serve ele, você fala sobre ele, e você antecipa o dia, porque não é um dia de terror e horror, é o dia que ele vai te levar para casa, para a eterna glória, e você vai aprender mais e mais sobre ele, e você vai regozijar nele, é como um manancial fluindo na sua vida. Que tolesa! Virar as costas para tudo isso. A vida eterna, as bênçãos dos altos, escolher em vez uma vida sem Deus. Muitas pessoas, algumas não, mas muitas pessoas, eles descobrem ser a vida um grande problema, sempre. Porém, outras pessoas parecem ter uma vida melhor, mesmo sem Deus, mas não por muito tempo. Logo, os problemas, as angústias, as decepções começam, as dificuldades. E se eles não são problemas difíceis, aí tem aquele vazio constante, sem significado, dependendo da televisão, dos filmes ou de alguns amigos, coisas que você gosta de fazer, talvez sair para comer. Sim, você pode passar a sua vida assim, você ficará feliz às vezes, mas é uma vida vazia, não é uma vida cheia, é uma vida chata muitas vezes, uma vida de tédio. E talvez você não passe por problemas grandes, mas desvantagens, coisas pequenas, horas de infelicidade, problemas, reclamações. Mesmo assim, você terá, mesmo que você não tenha um fardo muito grande, será uma vida vazia, sem Deus, chata. E você quer escolher isso? Por que que as pessoas fazem isso? Por que que eles cometeram dois desastres, dois erros? Eles ignoraram, viraram suas costas para o manancial. Em vez, eles escolheram para a vida materialística sem Deus, sem significado, sem propósito. Não é extraordinário? Como que a sociedade faz isso? Mesmo agora, bilhões foram gastos. E a ironia disso não pode nos escapar. Bilhões são gastos com pessoas que não querem crer em Deus, tentando encontrar, com exploração, telescópio, universo, todos os tipos de teorias, desesperadamente tentando achar, com um custo muito, muito alto, coisas que não têm sentido. Qual que é o objetivo? Por que que eles fazem isso? Bem, eu não estou dizendo que é completamente sem sentido, mas qual que é o grande motivo de toda busca para tentar estabelecer a origem do universo? O que parece para mim não é um cientista com uma tarefa impossível? Por quê? Qual que é o objetivo que os inspira? Qual que é o propósito? Provar que não significamos nada, que não existe nenhum propósito, nenhuma eternidade, nenhum criador, nenhum objetivo, mas para provar que o cosmo inteiro é um acidente, vai tudo desaparecer um dia e não existia sentido para as nossas vidas, não tem sentido, não existe explicação pela beleza, complexidade, maravilha deste mundo. E é extraordinário, nós vamos tão longe para provar que não somos nada, que não temos sentido. E é tudo fútil. Ah, queridos amigos, eu posso pensar em melhores formas de gastar o dinheiro com taxas. E é isso que acontece, é o nosso dinheiro de taxas. Mas esse é o que um mundo material pode fazer. Nada no final. É um desastre, é uma decisão desastrosa. Eu vou ignorar a Deus, desastre número um, vou virar minhas costas para ele e eu vou confiar num mundo que não busca nenhum propósito espiritual. Eu vou banir o Criador, eu vou banir todo o ensinamento da Escritura, eu vou banir todas as experiências espirituais que aqueles que vêm a Cristo mostram, eu vou chamar de um mito, uma desilusão. Eu vou banir tudo isso e vão me deixar sem ajuda dos altos, não ter um propósito eterno, sem ter explicação para a natureza ou a complexidade do mundo, a natureza do homem. Não. É só um acidente tudo isso que aconteceu. Bem, poderíamos pensar de tantas formas de expressar isso, mas aqui está o versículo. Como é colocado aqui, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém água. Tudo que você tem nesse mundo, sem Deus, partes de felicidade, prazeres pequenos, promessas quebradas, é isso, sem propósito, e um ódio contra Deus em seu coração, um ódio estranho. É isso que vai acontecer com você, e todo passo que você tiver nessa vida, na jornada da vida, o caráter que você tem vai se enfraquecer e você ficará mais perdido, e você vai virar uma pessoa mais egoísta e completamente longe de qualquer coisa divina. Mas deixa-me mencionar uma ou duas coisas. É assim que Deus argumenta com a gente. Rejeição a Deus, o que que envolve? Por que que é uma calamidade? Bem, é ignorância. Rejeitar Deus. Eu não quero que ninguém fique irritado, ou eu não quero chatear ninguém. Mas para rejeitar Deus, você tem que ser ignorante. Você tem que tirar da sua mente verdades óbvias, coisas que são tão óbvias, que esse é o mundo que foi criado, com toda a sua magnificência e ordem e complexidade. Você tem que, por vontade própria, ser ignorante. Eu não quero pensar, eu não quero uma explicação, eu não quero que a minha mente seja ocupada, mesmo com coisas óbvias. Eu quero bloquear qualquer informação sobre Deus. Eu nunca vou orar para Ele, eu nunca vou fazer nenhuma pesquisa a Ele, eu não vou considerar as Escrituras, que esses fatos maravilhosos sobre Deus, eu não vou ter nenhuma consideração. Se eu cresci numa casa onde eu fui obrigada a ir à escola dominical, à igreja, eu vou deixar com que essas coisas saiam da minha mente e eu não vou pensar em nada. Eu recuso pensar, eu recuso contemplar algo que tenha a ver com Deus. Eu não quero Deus na minha vida. Por quê? Talvez alguém diga: ah, quem é Deus? É um Deus de uma ternura infinita, de um amor e de uma pureza infinita. Ele vai te fazer uma pessoa melhor, ele vai te dar uma vida de justiça, ele vai te dar entendimento espiritual, e você está dizendo: eu não quero nada disso, eu não quero estar no lado do que é bom, da pureza, do avanço, do entendimento. Eu rejeito a Deus. Mas não tem sentido ser assim. Isso é racional? É o que rejeição de Deus envolve. Um estranho ódio por Deus. Mas por que que você teria um estranho ódio por Deus? Eu não quero Ele. Eu não quero pensar. Eu não quero me envolver com Ele. Por quê? Bem, para proteger o seu pecado? Vamos ser franco. Esse é o único sentido. A única resposta do porquê nós, seres humanos, desenvolvemos um ódio por Deus. Queremos proteger o nosso egoísmo, nossos pecados, as coisas que sabemos que são erradas. Não tem sentido rejeitar a Deus. Não tem sentido nenhum rejeitá-lo. Rejeitar o poder da conversão. Talvez você tenha um amigo que encontrou Cristo, caminha com Ele, conhece a Ele, mas você não escuta. Não. Você sabe que aquela pessoa mudou, mas você não quer pensar. Você não quer que isso te leve a algo melhor. É um insulto a Deus rejeitá-lo. É o maior insulto que você pode cometer na vida quando você pensa. Quem você vai insultar? Insultar seu amigo? É terrível já. Sua mulher? Você vai insultar? Isso também não é bom. Ou seu marido? Insultar o seu chefe? Não é uma coisa certa de se fazer. Não é seguro. Mas aí, ir milhões de vezes acima. Insultar a Deus, o seu Criador, dizer a Ele, quase que gritar pelas nuvens: eu não quero a ti, você é mau para mim, eu quero te desfazer, eu quero te tirar da minha mente, do meu pensamento. Você arrisca. Isso é o que você pode fazer de mais terrível, virar suas costas a Deus. Você está arriscando insultar o seu Criador, aquele que tem o seu destino em suas mãos. Somos tolos de fazer isso quando não cremos. Isso é o que você pode fazer de pior na sua vida, virar as suas costas a Deus e em suas bênçãos. É provavelmente algo fraco de se fazer. Tantas pessoas rejeitam a Deus, não só porque eles querem proteger sua liberdade com o pecado, mas eles rejeitam a Deus porque eles estão com medo do que os seus amigos vão falar dele, ou mesmo seus familiares. Então, não é algo grande, não é algo nobre rejeitar a Deus. É algo fraco, é algo covarde, eu diria. Com certeza é feito para defender pecado e também é feito sem pensar, às vezes. Bom, eu imagino que agora eu tenha irritado vocês com tudo que eu falei, mas, queridos amigos, vocês têm que encarar isso. Por que que nós agimos dessa forma? Essa calamidade terrível de virar as costas a Deus é um desastre, é algo terrível de se fazer. Por que trocar salvação gratuita de Deus, seu amor, sua gentileza, sua graça e generosidade, por uma vida dura, onde tudo que você terá, você tem que trabalhar duro para ganhar, onde você tem que, talvez, terá tantas decepções, onde a felicidade é só por um pouco tempo? Por que rejeitar aquele em favor a outro? É algo tolo de se fazer, queridos amigos, porque trocar o que é verdadeiro pelo que é enganador. O Evangelho de Cristo é verdadeiro. Milhões, bilhões de pessoas provaram ser verdadeiro. Você conhece a Ele e você terá a Ele como seu Deus, como seu Senhor, como seu guardião, como seu guia. Ah, queridos amigos, por que entregar aquilo que é famoso para aquilo que é obscuro? Tem pessoas que hoje à noite preferiam assistir na televisão o que é chamado de celebridades, agindo de uma forma de ganância, se mostrando, pensando: isso é o que eu quero, esse é o tipo de vida que eu quero seguir, em vez da pessoa, do Senhor da Glória, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que conquistou o maior ato já feito na história do mundo, sofrendo e morrendo na cruz do Calvário, para pagar a punição devida a nós, eternamente, comprimido no espaço de horas, na cruz do Calvário, para adquirir o direito de nos perdoar e de nos curar e de nos dar vida. Queridos amigos, meu substituto, o mundo, o obscuro e passageiro, pelo famoso, o certo, o verdadeiro, é uma loucura. Por que deixar o puro pelo poluído? Deixe-me falar de um homem, talvez eu mencionei isso recentemente, eu não sei, mas eu ouvi ele descrevendo como ele foi convertido muitos anos atrás, talvez há 30 anos atrás, mas ele me contou sobre a sua conversão. Eu não estou indo no topo da sociedade, eu estou indo no mais baixo, de acordo com algumas pessoas. Esse homem era um homem que vivia numa cidade de Cornwall e ele era lixeiro. E ele rejeitou Deus. Ele virou suas costas a Deus. e ele buscou sua felicidade, dependência, inteiramente em coisas materiais e esse mundo presente. Mas ele não era um homem muito feliz. Era um homem grande, mais ou menos meio da sua idade. Ele tinha um grande caminhão e ele trabalhava como um lixeiro. E assim que ele se convertou, é incrível como Deus opera nas nossas vidas. Um dia ele viu, quase para cair de uma das, num dos lixos que estavam no seu caminhão, quatro volumes de livros com uma capa de couro. E ele pensou: não podemos jogar isso no lixo. E eles estavam cheios de pó, claro, mas ele gostou, acho que, da aparência, mesmo que estava um pouco amassado. Ele colocou eles do lado de onde ele estava sentado e pensou: depois eu dou uma olhada. Bem, ele continuou trabalhando e no final do seu dia ele pegou esses livros e ele pensou: bom, eu vou limpá-los, eles são maravilhosos. E ele levou-os para casa e quando ele encontrou o tempo, ele limpou, poliu. E o que ele fez? Ele estava interessado na aparência, como eu disse, claro. Então, ele colocou na sua sala, na sua prateleira de livro, e ele olhou para o que eles eram comentários da Bíblia, por Matthew Henry. Três volumes. Ele nunca os abriu, nem tocou. Eles eram só uma decoração na sua casa. E aí, ele continuou sua vida indiferente para com Deus por alguns anos, eu acredito. Acho que a minha memória me serve bem. Mas aí a sua televisão quebrou. Isso foram alguns anos atrás. E depois. E aí demoraria uma semana ou mais para arrumar. Bem, provavelmente ele ia para o bar e fazia outras coisas, mas o que mais ele ia fazer? Ele não tinha televisão, ele estava entediado uma noite. Então ele pegou aqueles livros e pensou: ah, vou dar uma olhada. E ele pegou um volume do comentário de Matthew Henry da Bíblia e de todas as partes ele abriu no comentário em Romanos. E ele olhou para o capítulo 5, o comentário de Matthew Henry e dizia. Eu pensei, ele não entenderia isso, claro. É um dos capítulos mais difíceis, você pensaria. Mas ele leu o capítulo e ele pensou: nunca vi nada desse tipo. Salvação por graça, através da fé, tudo explicado. O caminho, a base da salvação. E aí ele leu e continuou lendo. E ele foi até o capítulo 8, do apóstolo de Paulo para Romanos e esse comentário de Matthew Henry, e ele estava maravilhado de como Deus lidar com o seu povo e as bênçãos que ele dá ao seu povo. E ele ficou tão tocado com tudo, ele foi tão movido por tudo isso. Ele começou a orar, começou a ir à igreja, e ele foi a uma igreja onde aquelas coisas estavam sendo pregadas. E ele foi convencido dos seus pecados, ele viu sua necessidade diante de Deus. E ele renunciou seu estilo de vida, ele orou a Deus por perdão e Deus mudou a sua vida. Queridos amigos, isso passou alguns anos antes de ele me falar essa história, mas eu sei que Deus trabalha de uma forma maravilhosa em muitas vidas, em maneiras diferentes. E eu pensei: é incrível essa maneira de alcançar uma alma. Três volumes de Matthew Henry encontrados num lixo por um lixeiro quando ele estava trabalhando. Sim, mas e nós, queridos amigos? Será que você cometeu esses dois desastres, essas decisões, essas erradas, esses erros? Será que você rejeitou todas as bênçãos de Deus sem pensar, mas por vontade própria, para proteger seu pecado? Será que você buscou esse mundo, investiu seus desejos, suas esperanças neste mundo? Coisas materiais. Isso é uma tragédia, queridos amigos. É trágico, porque perder o céu e ter o inferno em vez. Porque buscar deixar prazeres verdadeiros para sofrer nessa vida? Porque perder Deus, o Criador, escolher o criado, esse mundo material? Por que fazer essas coisas? Dois Desastre, dois atos desastrosos. Bem, ao concluirmos, porque meu tempo está acabando, eu tenho que concluir. Onde está esse manancial? Temos aqui na mensagem. Eles abandonaram. Você não tem que escalar uma montanha para merecer a Deus, para encontrar essa montanha. Você não tem que se esforçar na sua vida. Tudo o que você tem que fazer para ganhar esse manancial é se prostrar nos seus joelhos. É assim. Quando você se prostra nos seus joelhos, se humilha diante de Deus e você confia em Cristo, você está lá. Você encontrou. Se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Ele, roga a Ele para que Ele tome conta da sua vida. E Ele vai. Diz o Senhor Jesus Cristo, a mulher de Samaria, a mulher que estava no manancial: quem beber dessa água terá sede novamente, mas quem tomar da água que eu darei, diz o Senhor, a mulher de Samaria nunca terá sede, mas a água que eu darei será nele como um manancial de água, fluindo a vida eterna. Busque a ele, queridos amigos, jovem. Será que você foi levado por expectações falsas desse mundo? Pela pressão dos seus amigos, pense no que você está fazendo. Duas decisões desastrosas. Não faça, queridos amigos, não tome essa decisão. Ouça o chamado de Cristo. Eu ouvi o chamado de Cristo como um adolescente há mais ou menos quase 60 anos atrás, quando o Senhor lidou comigo, me humilhou, meu orgulho tolo me acordou. Me trouxe de uma descrença contra ele. Ouça o chamado de Cristo, porque é o testemunho de todo mundo que realmente encontrou o Senhor, que conhecer ele é conhecer tudo. Tê-lo é ter tantas bênçãos e tanta ajuda na sua vida. Tê-lo é ter vida eterna. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Senhor, toque nossos corações, nos traga para Ti, que o chamado do único Salvador seja ouvido neste lugar e em muitos outros lugares de adoração, mesmo nesse dia. Senhor, lide conosco em um poder salvador. Rogamos no nome do nosso querido Salvador, por amor a Ele. Amém.